Está no ar o CBN Paraná deste 6 de março de 2025. Nós temos vários destaques aqui importantes no noticiário paranaense e nós começamos hoje esse giro pelo estado com a CBN Londrina e os detalhes de uma operação da Polícia Federal que mira um grupo que transportava drogas por helicóptero. O piloto já foi preso 3 vezes pelo mesmo crime. Detalhe importante, hein? A informação ao vivo de Rafael Sanches. Bom dia, Rafael.
Joyce, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Inclusive, o nome da operação tem justamente a ver com esse fato, né? Do piloto ter sido preso 3 vezes transportando drogas com helicópteros. É a Operação Hat-Trick, deflagrada, portanto, na manhã de hoje, aqui no Paraná, especialmente aqui em Londrina. 6 mandados de busca e apreensão cumpridos, 5 mandados de prisão, sendo 2 mandados de prisão preventiva e 3 de prisão temporária. Todos esses mandados cumpridos aqui no Paraná. A Operação Hat-Trick, que teve o início da sua investigação lá em maio do ano passado, em maio, junho, esse piloto, foi preso com 243 quilos de cocaína em Jaguapitã e essa droga era transportada em um helicóptero, helicóptero esse de prefixo PPMJR, que também, na ocasião, foi apreendido. 3ª vez agora, então, que esse homem é preso. Os investigados desta operação vão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e também associação e organização criminosa, melhor dizendo. A gente está aqui, nesse momento, na sede da Polícia Federal em Londrina, onde vai acontecer, dentro de alguns minutos, uma entrevista coletiva com o delegado da Polícia Federal, que deve dar mais detalhes para a gente sobre esse caso, né? Mais uma vez, este homem, 3ª vez, preso por tráfico de drogas, da mesma maneira, né? Transportando essas drogas por meio de um helicóptero. O delegado Daniel Martarelli da Costa, quem atende a imprensa londrinense aqui daqui a pouco, para a gente também saber mais detalhes, se todas essas prisões foram em Londrina, se foram em cidades da região, também Jaguapitã, como foi a apreensão desse helicóptero e dessa droga no ano passado. E, claro, tendo mais detalhes, a gente volta e traz para todo o estado do Paraná também, não só aqui para os ouvintes da nossa CBN Londrina. Joyce.
Combinado. Muito obrigada, Rafael Sanches, da CBN Londrina, ao vivo aqui no CBN Paraná. Em Maringá, o condomínio Maria Tereza foi liberado para o retorno dos moradores. O prédio foi evacuado na última segunda-feira após uma reforma causar danos à estrutura do imóvel. E gerou um susto, hein? Brenda Karamaski, da CBN Maringá, com esses detalhes pra gente. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Joyce. Bom dia para quem nos acompanha também. Susto grande, tremor ali, sentido por cerca de 5 minutos pelos moradores, prédio todo evacuado. Esse prédio, como você bem disse, foi interditado na segunda-feira. Teve um colapso num pilar de sustentação desse prédio, que é um dos mais antigos de Maringá, ali no térreo. Tava tendo uma reforma e esse pilar, então, colapsou. Por isso, o prédio foi interditado. Essa desinterdição aconteceu no comecinho da noite de ontem e os moradores dos 91 apartamentos que tem ali já podem voltar para casa. A gente não tem informação ainda se todos já voltaram de ontem para hoje, mas essa possibilidade já existe. O laudo de uma empresa que foi contratada para avaliar a estrutura do prédio apontou que é seguro entrar novamente no imóvel. As lojas do comércio de rua que ficam no térreo ali do edifício também estavam interditadas e puderam reabrir nesta quinta-feira. Nossa equipe esteve lá há pouco, conversou com os lojistas e todos disseram que se sentiram sim seguros para voltar. Em uma entrevista coletiva que foi concedida ontem à noite, o secretário da Defesa Civil, Wagner Múcio, explicou o que acontece então a partir de agora com essa liberação para a volta dos moradores. A empresa Engracon, que é uma empresa terceirizada, independente ali da obra, realizou um laudo técnico bem detalhado dentro dos padrões exigidos e esse laudo é que assegura que o prédio pode ser habitado com segurança, tanto do ponto de vista civil quanto criminal. No entanto, para que a desinterdição tenha validade, o condomínio ainda precisa apresentar, em até 48 horas, um cronograma de manutenção do prédio. Vão ser realizadas inspeções contínuas, qualquer problema identificado deve ser imediatamente corrigido e com esse laudo em mãos, com a garantia da empresa, os moradores podem então voltar às suas casas porém a exigência do cronograma de manutenção permanece e abrange toda a estrutura do prédio, a parte residencial, a parte comercial, tudo isso para garantir a segurança a longo prazo. Como eu disse, esse é um dos prédios mais antigos da cidade, fica bem no centro aqui de Maringá, quase 100 apartamentos, muita gente e esse susto enorme que os moradores tiveram, então, na segunda-feira, todos tiveram que sair às pressas de suas casas, ficaram em hotéis ou na casa de parentes. E agora, com tudo já determinado ali pelo laudo, né, de que há segurança para voltar, eles estão retornando para casa. Joyce.
Obrigada. Brenda Karamaski com essa informação aqui para a gente, destaque estadual por esse assunto no CBN Paraná. Em Cascavel, o assunto hoje e o destaque para hoje é a campanha O Transporte é Público, o Corpo Não. Essa campanha alerta sobre o crime de importunação sexual e esse é um problema, Jéssica Passos, em todas as cidades com transporte coletivo, infelizmente, prestes ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, a gente precisa falar disso, não é? Bom dia para você.
Bom dia, Joyce, bom dia a todos. Infelizmente, é um problema que ocorre todos os dias, não só no transporte público dentro dos ônibus, mas também nos terminais de transbordo. E aqui em Cascavel é uma realidade, infelizmente, que acontece. Todos os dias, né, essas mulheres que precisam utilizar o transporte para ir ao trabalho, estudar, passam por esse constrangimento. Muitas delas nem sabem como agir quando são importunadas. Algumas sentem vergonha de denunciar, outras têm medo. E para conscientizar a comunidade no geral, para combater este crime, a Transitar de Cascavel iniciou a campanha O Transporte é Público, o Corpo Não. Os agentes estão fazendo ações em horários de pico, aproveitando o fluxo de pessoas para entregar materiais com orientações de como agir. O folder conta com frases como peça socorro, faça barraco, não se cale, chame a polícia, e também nesse folder constam ali os números das forças de segurança para essas mulheres e também para as pessoas que estão ao redor ficarem conscientes de que é crime. Segundo o setor de educação da Transitar, a campanha é em alusão justamente ao mês da mulher, mas também foi idealizada por conta do crescente número de casos que foram denunciados. A importunação sexual, ela é caracterizada por toques invasivos, beijos forçados, gestos obscenos sem o consentimento da vítima e até mesmo por palavras. Não é só pelo contato físico, intimidar a vítima verbalmente também é crime. Essa pena ela pode chegar de 1 ano a 5 de detenção. As ações seguem durante todo o mês, nos terminais de transporte coletivo, nos ônibus também e em outros locais de espaço comum, de espaço público, para conscientizar toda a comunidade, homens, mulheres, sobre esse crime. Além de conscientizar, então, a todos, os agentes também querem identificar e punir esses agressores. Volto com você, Joyce.
Obrigada, Jéssica Passos, da CBN Cascavel. Na região dos Campos Gerais, mais um caso de violência, a polícia prendeu um adolescente que é suspeito de cometer abuso sexual contra uma criança. Emanuel Fornazari tem esses detalhes. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos nossos companheiros e também à audiência do CBN Paraná. A Polícia Civil do Estado, por meio da Delegacia do Adolescente de Ponta Grossa e com apoio da Delegacia do Adolescente aí de Curitiba, apreendeu na manhã desta quinta-feira, na cidade de Curitiba, um adolescente de 16 anos suspeito do crime de estupro de vulnerável. O mandado de busca domiciliar também foi cumprido na casa dele. Os fatos teriam ocorrido em fevereiro, que dias atrás, em Ponta Grossa, contra uma criança de apenas 5 anos de idade. Com o avanço das investigações, após uma série de diligências, foi representada pela internação do adolescente, tendo sido deferida pelo Poder Judiciário. O delegado Fernando Vieira, da Delegacia do Adolescente aqui de Ponta Grossa, responsável pelas investigações, afirma que a Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer todos os detalhes do caso e reforça o compromisso da instituição no combate à violência sexual, garantindo a segurança e o amparo das vítimas. Para preservar a identidade dos envolvidos, que todos são menores, não serão divulgados novos detalhes ainda do caso, mas quando ele tiver finalizado, haverá sim uma apresentação por parte da Polícia Civil. Após a apreensão desse adolescente, ele foi encaminhado ao Centro de Socioeducação de Curitiba para cumprir a medida socioeducativa de internação, ficando à disposição da justiça. E a polícia está reforçando aí o compromisso e pedindo denúncias em casos como esse e outros para que haja o combate o quanto antes possível. Telefones 197 da Polícia Civil ou 181 do Disque Denúncia, denúncia anônima, Joyce.
Obrigada, Emanuel. E nós aqui da CBN Curitiba estamos acompanhando detalhes de uma operação que foi deflagrada hoje e que mira um grupo que fez arrastões na BR-376 em Guaratuba no mês de fevereiro, causou maior prejuízo a motoristas tanto de caminhões quanto de veículos de passeio que estavam ali parados em função do congestionamento nessa importante ligação do Paraná com Santa Catarina. O Bruno de Oliveira tem esses detalhes aqui pra gente. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Joyce. Exatamente. A Polícia Civil do Paraná cumpriu 3 mandados de prisão temporária e 6 de busca e apreensão hoje contra suspeitos de integrarem uma associação criminosa que atua em roubos e furtos de cargas na BR-376, importante ligação entre Curitiba e a divisa com Santa Catarina. A investigação apurou que o grupo realizou 2 arrastões durante congestionamentos na rodovia nos dias 8 de fevereiro e 16 de fevereiro, na altura de Guaratuba, no litoral do estado. De acordo com a polícia, nas 2 ocasiões, os criminosos armados teriam abordado motoristas e passageiros de carros e caminhões para roubar itens como carteiras, celulares e relógios. Segundo as investigações, eles chegaram a efetuar disparos contra veículos para intimidar as vítimas. A Polícia Civil identificou 3 suspeitos que, além dos arrastões, também teriam participação na receptação e distribuição dos produtos roubados. A operação desta quinta-feira tem como objetivo localizar ainda os investigados e apreender, claro, elementos que auxiliem na continuidade da investigação. Neste momento, nós estamos recebendo informações sobre uma coletiva de imprensa que acontece lá em Guaratuba com o balanço finalizado já da operação de hoje. A gente segue acompanhando todos os detalhes com relação a isso, desta operação que chama a atenção por conta da ousadia dos criminosos que aproveitavam dos congestionamentos da rodovia para realizar esse tipo de ação. Joyce.
Muito obrigada, e com essas informações nós vamos ficando por aqui. Foi mais um CBN Paraná, conectando Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa pela Rádio CBN. Amanhã tem mais informações aqui neste quadro que é bastante especial por trazer até você ou levar até você os principais destaques do nosso estado.